Aleluia. Deus abençoe. Eu trouxe um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Gálatas capítulo 3. Nós falamos ontem sobre Humbertinho, lembra? À noite? Lembra?
Porque muita coisa foi falada ontem, mas acho que o que acontece é que o crer em Jesus Cristo é que nele nós somos benditos. Né? Que a nossa fé é que nos torna bem-aventurados, felizes, como o senhor falou. Então, nós somos benditos pelo fato de nós crermos, de nós acreditarmos. Como o senhor falou, não é porque nós somos melhores, não é porque nós fazemos o bem, mas é porque a fé é quem nos torna vencedor. A fé é quem nos faz ser bendito.
Amém. Então lá, dá para o Carlinho lá ver, Carlinho, tem para nós.
Amém. É, o senhor explicou, né, a questão da situação lá dos Gálatas. Eles começaram uma obra pela fé e depois eles estavam justificando por aquilo que eles faziam. O senhor explicou a vida de Abraão, de Jesus, que o fato de estar em Cristo é isso que nos faz abençoados. Que na época de Abraão não existia lei, não tinha nada. Aí Deus chamou ele e falou, eu vou te abençoar. Aí, a partir dali, ele se tornou uma pessoa abençoada. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que o abençoado, até aquilo que ele faz de errado, no final vai ver, dá certo.
Vai dar certo.
E que hoje, Deus pegou uma pessoa e abençoou uma pessoa. Jesus Cristo.
Assim como ele abençoou Abraão, né?
Isso. Hoje é uma pessoa.
Ele abençoou o descendente de Abraão, né, que foi Cristo.
Cristo.
É isso?
Isso.
E prometeu a promessa, aí vem a promessa. Ele abençoou o descendente e fez uma promessa. Que todo aquele que cresce nele também seria abençoado.
É isso? Aí o senhor colocou lá no quadro, né? O que é estar em Cristo? Estar no caminho, é crer nele. Quer dizer, se eu estou no caminho, eu sou abençoado.
É, por exemplo, a igreja não é Cristo? A igreja não é o corpo de Cristo? Então a igreja é Cristo. A igreja, o rebanho, Uma ovelha não é rebanho. Rebanho é o aglomerado das ovelhas. É isso? Então, as escrituras chamam para que nós nos reunamos, para que a gente vá, né, ao monte, e ali é onde Deus fala, ali é onde Deus abençoa. Então nós somos abençoados lá. Então, às vezes, individualmente, sozinho, se eu achar que eu posso ficar sozinho, eu não posso. Por quê? A bênção não foi dada isoladamente. A bênção foi dada ao caminho. A bênção foi dada ao corpo. Então, Deus pode. Por isso é que, por exemplo, nós temos que estar. Mesmo que eu esteja sozinho em algum lugar, eu estou ligado, eu estou olhando lá para o monte. Quando Davi faz aquela oração, ele fala, Senhor, que todos que fizerem a sua oração, olhando para esse lugar é um monte, é a Jerusalém, é a igreja. Então, muitos perdem a bênção. Por não entender isso. Muitos perdem a bênção por achar que pode ficar sozinho. Não. Fora do corpo, ninguém vai ser abençoado. Fora do monte, ninguém vai ser abençoado. Fora do caminho, como foi explicado ontem, ninguém vai ser abençoado. Ele erra, ele é pequenininho, aqui, né, mostramos aqui, ele erra. No começo, ele é uma criança, ele peca demais, etc. Tal. Mas, ele estando no caminho, ele é abençoado. Amém, gente? Então, precisa entender também essas coisas. Ninguém... Pense que ficando sozinho, ficando isolado, acha que vai ser abençoado, que vai participar. Não, eu só vou participar das bênçãos, do sangue que corre no corpo, né? Eu só vou participar o que vem no tronco, como é que chama? A seiva que vem ali no tronco e vai distribuir para os galhos, se eu estiver ligado na árvore, se eu estiver ligado ali na árvore. A árvore também simboliza o corpo, a árvore também simboliza o caminho. Repito, muitos, isso é rebeldia. Isso é rebeldia, isso é ignorância. Quando a pessoa acha que pode viver sozinho. Hã? Não, ninguém busca Deus sozinho, não existe. Deus fez assim, ó. Deus fez assim. Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo. Como que um galho fora da árvore, seco, secando, cada dia está secando, mas vai buscar Deus? Como? Me explica. Me explica, não tem como. Um galho fora da árvore, filho, cada dia que passa ele vai só vai definhando, só vai murchando, secando. Tá. É ilusão, é engano, é vaidade. Pensar que busca Deus sozinho. Buscar Deus sozinho. Amém? Por isso que Deus tem que atrair você, Deus tem que trazer você tirar você lá daquela árvore, tirar você lá daquela situação e vir enxertar você, aí sim, aí você começa a buscar Deus. Aí você começa a buscar Deus. Aqui, ó, você nasceu de novo. Presta atenção. Aqui você não nasceu de novo. Aqui você nasceu de novo. Então você começa a buscar Deus quando você nasce. O novo homem, a nova vida. Claro. Quando você acreditou, ouviu alguém, ouviu alguma coisa, um passarinho, você ouviu a voz de Deus em algum lugar, de alguma forma, seja no fogo, no vento, alguma coisa chamou a sua atenção para Deus. Nessa hora você acreditou, creu. Creu. E foi essa fé que fez com que Abraão largasse tudo e fosse caminhar. Foi essa fé. A fé. E aí Abraão começa a caminhar sozinho, né? E na medida que ele foi caminhando, ele foi se juntando àqueles que Deus ia acrescentando. Da mesma forma, quando Jesus vem, a pedra principal, tudo está ali concentrado nele. Lança o fundamento da construção, a pedra principal que foi Jesus Cristo. E na medida que a igreja foi crescendo ali, nasceu a igreja. Na medida que a igreja foi caminhando, foram se juntando aqueles que Deus ia salvando. A Bíblia diz que Deus é que salva, né? Deus salva. Como que a pessoa foi salva? Ele foi tirado de lá e colocado no caminho. E aí então nasceu de novo, começou a caminhar, começou a enxergar, começou a ver. Agora um detalhe importante. Como é que ele começou a ver? Como é que ele começou a caminhar? Presta atenção. Pega o versículo, capítulo 3, versículo 24.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas
repete, por favor.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé.
Mais uma vez.
Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio.
Isso, então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos somos filhos de Deus pela fé. Eu me tornei filho de Deus. Então, vamos ver aqui, aproveitar aquilo ali. Ali. A pessoa estava no mundo. Você estava no mundo. Sem Deus. Não é assim que está escrito? Como todos nós um dia estávamos no mundo sem Deus. Andando, fazendo a vontade da carne, do pensamento, tal. O que nós tínhamos? Justiça própria. Presta atenção. Porque eu estou explicando. É por isso que você não pega o boi. Porque às vezes não presta atenção quando a gente está explicando. Então, eu estava dizendo que todos nós um dia éramos escravos do pecado. Todos, antes, nós estávamos no mundo, separados de Deus, nas trevas, etc, etc, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Onde nós estávamos? Nós estávamos debaixo da lei. A lei nos colocou naquela situação. Tudo para a lei é. Tudo para a lei é pecado. Tudo que o homem fizer é pecado. Tudo. Se você pensar, tudo é pecado. Porque você vai chegar à conclusão, lendo Eclesiastes, por exemplo, você vai chegar à conclusão que tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é pecado. Que o homem, ele é próprio, o próprio pecado. Então não tem nada que você fizer, nada que você fizer que não está aqui debaixo da lei. Tudo que você fizer está aqui debaixo da lei. Então Deus pegou o pecado e colocou debaixo da lei. Agora ele não tem como sair aqui, não tem como ele botar a cabeça de fora, que ele vai querer, é pecado. É pecado. Está errado. Nem buscar a Deus ele não pode. Pense numa coisa que você faz e que não é pecado, e que não está errado. Amém? É tudo. Tudo que você pensar, tá? Então Deus encerrou tudo debaixo aqui do pecado. Então, o Mateus estava aqui embaixo, Paulo Júnior estava aqui embaixo, eu estava aqui embaixo, Fábio estava aqui embaixo. Nós todos estávamos também na mesma situação. Aí, naquela situação também estava Abraão, Noé. Aí o que que Deus viu em Noé? O que que Deus viu em Noé? Deus viu em Noé o quê? Justiça. Justiça. Então Deus viu alguma coisa de bom em Noé. Ele viu que alguma coisa Noé tinha e que chamou a atenção de Deus, achou graça diante de Deus, chamou a atenção de Deus. E Deus falou, eu não vou poder destruir, Deus é justo, perfeito, eu não vou poder destruir Noé, porque Noé, né? Seria uma injustiça da minha parte, e toda injustiça é pecado. Então eu não vou destruir, não posso destruir Noé, Deus não peca, eu não posso destruir Noé. Foi por isso que Noé construiu a arca e etc. e não acabou com a humanidade. O que que Deus viu em Abraão? Mais alto? Fé. Abraão, Deus viu fé. Tanto é que quando Deus falou para ele, sai da sua família, da sua parentela, pega suas coisas e sai. O que que Abraão fez? E por que que ele saiu? Porque ele acreditou. Acreditar é ter fé. Então Abraão, Deus viu alguma coisa em Abraão. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Não é nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. Não somos nós que somos atraídos por Deus, é Deus. Aliás, nós não somos nós que atraímos a Deus, Deus que nos atrai. É Deus que nos escolhe, é Deus que... Ele vê alguma coisa, porque... Presta atenção, quando você escolhe... Alguém levantou o dedo aí, espera um pouco. Quando você escolhe... Você não está escolhendo uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está escolhendo o feijão. Você sabe o feijão que é bom. O feijão que está com um buraquinho assim, um buraquinho serve? O feijão que está com um buraquinho está? Então, o feijão, quando você escolhe, você está escolhendo o melhor. Quando você escolhe Ou você está escolhendo o melhor ou escolhendo o pior. Eu posso escolher o pior e jogar fora e ficar com o melhor. Ou eu posso escolher o melhor e jogar o pior fora. Quem escolhe, separa. Quem está escolhendo, está separando. Então Deus disse, eu vou botar diante de você o bem e o mal. Todo mundo faz o bem e o mal. Todo mundo faz. Mas Deus gostou do que Abel fez? Caim e Abel. Foi Caim e Abel? Mas Deus olhou e viu Caim. O que Abel fez, ele gostou. Então, todo mundo está perdido, mas ele, mesmo estando perdido, ele faz o bem e o mal. Ora ele faz o bem, ora ele faz o mal. Ora ele faz o bem, ora ele faz o mal. Às vezes até se esforça para fazer mais bem do que mal. Então Deus, vendo aquela situação, ele fala, eu vou dar uma mão ali pro Vitor, que é esforçado, que gosta, que quer. Ele quer acertar, ele quer fazer o bem e tal. Eu vou dar uma oportunidade para ele. Você quer ser bom? Você quer ser justo? Você quer ser direito? Você quer ser honesto? Você quer ser perfeito? Então eu vou botar você num lugar onde você pode ser. Eu vou botar você lá onde você é capaz de ser. Onde você, se você quiser, você vai ser. Aí ele pega o Vitor, bota o Vitor aqui. No caminho, ele põe o Vitor no monte, ele põe o Vitor na árvore. Tá, aí o Vitor, não foi uma misericórdia de Deus? Deus não teve misericórdia dele? Não foi uma bondade de Deus fazer isso? Foi. Aí o Vitor começa a caminhar, começa pequenininho, tá um pouquinho, pega uma gordurazinha. Pega uma gordurazinha e já acha que o mérito é dele. Já acha que, não, eu não preciso. Não preciso disso aqui. Eu acho que eu posso voltar para onde eu estava. Eu acho que eu posso voltar. Eu não preciso disso aqui. Pega uma gordurazinha e já ensoberbece. Pega um pouquinho e já acha que não precisa de Deus. Porque quem nos edifica é Deus. Quem fala conosco é Deus. Né? Quem corrige é Deus. Quem sabe o que você está precisando é Deus. É Deus que sabe. Nós, coitados de nós. Ai de nós, se Deus não falar com a gente, se Deus não abrir os nossos olhos. Ai de nós, se todos os dias não tivermos uma mesa para comermos, para alimentarmos. Então é isso que acontece. É isso que ocorre, a importância, a necessidade que nós temos de estarmos, que a gente fala, na casa de Deus. Minha mãe, meus irmãos, são esses que fazem a vontade de Deus. A importância que tem de nós reunirmos, congregarmos, ouvirmos a Deus. A palavra, Deus disse, olha para você ver como Deus colocou tudo debaixo do pecado. Ele disse assim, ó, de Sião sairá a lei. E a palavra de Jerusalém. De Sião sairá a lei. E a palavra de Jerusalém. Você não estaria ouvindo o que você está ouvindo agora se você não estivesse aqui. Você vai num lugar e não ouviu a palavra de Deus, ali não é o lugar. Você vai no outro e não ouviu, ali não é o lugar. Alguém poderia dizer o seguinte, e se eu estiver passeando, estiver sozinho em algum lugar, o que que Davi falou? Se você fizer a oração, voltado, você pode fechar os olhos. Feche os olhos e você vai estar na casa de Deus. Feche os olhos. lá, no confim dos mundos. E aí você vai fechar os olhos e você está na casa de Deus. Deus vai falar com você ali porque você está na casa de Deus. Deus vai falar com você ali. Mas você está lá é porque você é por uma, como é que chama? Uma, por, como é que chama? Força. Por uma necessidade, você não está ali por rebeldia, você não está ali, não, você está ali porque você tinha que estar lá, hã? É, por força da circunstância, né, vamos dizer assim, você está ali, mas você não, o que você gostaria mesmo é de estar aqui, é engraçado, como isso é verdade, a gente gostaria mesmo é de estar em casa, gostaria de estar, né, na cama da gente, no lugar da gente, etc. Então nós gostaríamos de estar aqui, aqui. Experimenta para você ver. Você assistiu uma reunião pelo CD, sei lá, ouvir pelo CD, assistir pelo site, e estar aqui, tem diferença? Claro que tem diferença. Tem muita diferença. Normalmente a pessoa fala, não, eu estou acompanhando, estou vendo, preciso. Mas ele propositadamente não quer estar aqui. Isso é pecado. Isso é pecado. E o pecado tira a pessoa do caminho. Propositadamente, isso é rebeldia. Propositadamente, eu não quero, eu não vou. Eu não preciso. Então, Deus colocou tudo debaixo da lei, tudo debaixo da lei. Então, se pôs tudo, não ficou nada fora. Tudo está debaixo da lei. Então, tudo é pecado, Ramiro. Tudo que você fizer é pecado. O que que não é pecado, Ramiro? O que você fizer pela fé. Não é pecado. Como é que faz agora? Quem quer? Vai. Pega o microfone. Amém. O quê? Só um minutinho. Vai.
Por que que algumas pessoas...
Põe o microfone lá.
Por que que algumas pessoas têm fé e outras não têm?
Como é que é?
Por que que algumas pessoas têm fé, acreditam e outras não acreditam? Por exemplo, assim, por que que só Abraão que creu?
Porque Abraão cria. A fé é um dom. A fé é um dom. Jesus, quando chegava na pessoa, ele perguntava à pessoa, você pode crer? O que eu posso fazer se você não acredita? O que que a gente pode fazer com a pessoa que não acredita? Só se você fiar.
Porque eu... Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu concordo com tudo que você está falando, mas eu não consigo acreditar.
Então, azar é dela.
Eu falei assim, eu queria acreditar, mas eu não dou conta. Como que eu faço para acreditar?
É crer. Como que ela faz para acreditar?
É como se, aí ela falou assim, acreditar. Então, uai, por que que você tem a fé e eu não tenho? Eu falei, não sei.
Então Jesus falava para a pessoa, a sua fé te salvou. Todo mundo, ele fala que não tem fé, ele tem. Só que a fé dele não é uma fé federal, é uma fé municipal, entendeu? A fé que ele tem não salva ele. Jesus diz, a tua fé te salvou. Aí você fala que ele não tem fé, ele tem, ele acredita em alguma coisa. Ele não acredita no que você está falando. Mas ele acredita. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem justiça própria. Todo mundo acredita em alguma coisa. Aí, só um minutinho. Presta atenção, raciocina, porque vocês podem raciocinar. Todo mundo tem inteligência. Olha, quando Jesus chegava, a pessoa ia falar, a tua fé. Esta é a fé que vence o mundo. Então significa, Paulo Júnior, que todo mundo tem fé. Deus não ia dar a você e deixar de dar para ele, não. Deus é um dom de Deus. A fé todo mundo tem. Deus deu a fé para todo mundo. Está certo? Agora, se você, depois ele pega e coloca aqui diante de você. Aí você, não, a minha fé não foi suficiente para mim crer. Eu não creio. Eu creio assim, eu não creio assim. Aí já é um problema de quem? É nosso. Aí já é um problema nosso. Porque eu tinha a fé. Tanto é que eu acreditei naquilo. E não acreditei em Deus. Deus colocou dessa forma. Deus colocou tudo debaixo do pecado, deu fé para todo mundo, e depois aparece Jesus Cristo. Sem aparência, sem graça, sem jeito, etc. Para que você pudesse acreditar ou não acreditar. Mas você tem fé. Só que a sua fé não resolveu o seu problema. Mas todo mundo tem fé. Eu volto a dizer, quando Jesus chegava na pessoa e disse, ó, você tem que agradecer a sua fé, porque a sua fé te salvou. A sua fé te curou. A sua fé te libertou. Amém? Então pronto, é assim. Não me complique. Você não crê, então você vai para o inferno. Vem? Deus abençoe. Você não creu, meu filho? Eu não posso fazer nada, o Paulo Júnior não pode. Ninguém pode, Paulo Júnior. Ninguém pode fazer nada pela pessoa se ela não acreditar. Você fala para ela assim, ó, eu estou aqui, né, atrás do quadro, a minha mão está aqui atrás do quadro, com o apagador. Minha mão está aqui atrás do quadro com o apagador. Você acredita? Hã? Minha mão está com o apagador? Olha para você ver. Não tem nada. Você precisa acreditar. Aí eu tiro a minha mão. Não está com o apagador. Você furou na sua fé. A sua fé errou. Por quê? Porque você tinha certeza que eu fui com o apagador aqui para trás. Bem? Então, nós cremos em Jesus Cristo, porque nós temos certeza que Ele está certo. Agora eu pergunto a vocês, se Jesus estiver errado? E se Jesus não, se nós não ressuscitarmos? Furou. Vai furar tudo, Livinha. Se Jesus Cristo não voltar, se Jesus Cristo não ressuscitou, se nós não ressuscitarmos, se nós não tivermos vida eterna, se nós não formos para o céu, o que aconteceu com a nossa fé? Às vezes aquele que não creu vai se dar bem. Deus disse assim, quem perder a sua vida, ganhá-la. Aí você vai, perde a sua vida por quê? Porque você creu. Aí o outro, não, eu não vou perder a minha vida, não. Eu vou viver da melhor forma possível. Ninguém me garante que eu vou ressuscitar, ninguém me garante que eu vou ter vida eterna, ninguém me garante que esse céu existe, ninguém me garante isso aí. Eu vou viver. Mas se você acreditar, você vai perder a vida. Não, eu prefiro perder a vida. O que que salvou Jesus? A fé dele. Ele acreditou. Vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou estar aqui de novo com vocês, comendo no meio de vocês, vou estar aqui com vocês comendo. Nós morremos medo de morrer. Nós temos um medo horroroso de morrer. E é um dos maiores trunfos do inimigo, é a morte. A Bíblia diz que por causa da morte nós estávamos sujeitos à servidão, à escravidão. Nós queremos viver, nós queremos ser felizes, nós queremos viver, nós queremos voar. Aí Deus vem e promete para a gente, então, perde essa vida, renuncia a si mesmo, tá? Porque eu vou te dar uma vida melhor. Ah, eu vou te dar uma vida eterna, uma vida que é, essa vida que você tem aqui é ilusão, não, essa vida não presta. Mas a gente acredita? Entendeu o que é fé? Entendeu o que é fé? Entendeu o que é fé? Então, meu filho, às vezes a pessoa fala, eu concordo com você, mas eu não acredito. Mas ele não concorda, não. Ele não concorda, não. Ele está falando que concorda, mas não concorda, não. Se ele concordasse, ele acreditava, meu filho. Amém? Porque quando você concorda, é porque você deu crédito. Quando você dá crédito, pega lá no dicionário e vê lá. Fé. O que é fé? Dar crédito, confiar, acreditar. Tá. Não, ele concorda discordando. Muita gente no nosso meio concorda, em parte. Funciona? Concorda, eu concordo, mas em parte, não funciona. Essa parte que você não concorda, tira você da árvore, tira você do corpo, tira você do meio do povo. Essa parte que você não concorda. Basta uma coisinha que você não concorda, já é suficiente para poder tirar você. Então estava escrito aqui. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então, quando nós estávamos aqui, ó, debaixo da lei, como que a nossa fé estava sufocada. É como se nossa fé estava ali sufocada. Ninguém falou nada para mim. Como é que eu podia crer? Como que eu podia crer? Olha, eu me lembro. Como que começou a minha fé? A minha fé estava sufocada. A minha fé estava, como é que fala, gente? Incubada. Ah, você tem um vírus. Você tem uma doença, alguma coisa, e essa doença pode ficar, pode assim, Paulo? Ficar muito tempo e num determinado momento da vida ela aparece. Aquilo aparece. Tá? Porque a pessoa fala, sua mãe teve isso, seu pai teve aquilo, tal, etc. Por quê? Ali você também pode ter. Porque aquilo está ali no seu organismo. A minha fé estava lá dentro, incubada. Aí aconteceu o que aconteceu comigo, num determinado momento, lá, etc. E o dia que eu, no dia seguinte, no dia, eu abri as escrituras, pela primeira vez. Uma Bíblia da Ave Maria. E eu abri a Bíblia, comecei a ler. E eu fui lendo aquilo, falei, mas não, eu nunca tinha visto isso. E fui acreditando, comecei a acreditar no que eu estava lendo. E comecei a acreditar. Então, eu estava lendo o quê? O que, que eu estava lendo? A lei. Eu estava lendo a lei. Eu estava vendo a lei. E comecei a acreditar. Ali, quando aquele Felipe que estava na carruagem, ele estava lendo o quê? O eunuco. Eunuco. Lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías. E certamente, acreditando no que estava escrito ali. Ele acreditava. Estava acreditando. Mas, quando ele começou ali na lei a acreditar, aquela fé que ele estava tendo ali na lei começou a aparecer. Começou a aparecer sua fé. E fez com que Deus mandasse um para revelar para ele Jesus Cristo. Não foi assim? Não foi assim? Então, veio uma pessoa, olha aí, o enviado veio e revelou para ele, olha, o que você está falando, você está vendo aí, é Jesus Cristo. Isso. O profeta fala de si mesmo ou é de outro? Não, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, aí, ó, se acredita, ele acreditou. Ele acreditou em Jesus Cristo. O profeta fala de si mesmo, muito bem, humilde lembrado. O profeta fala de si mesmo ou de outro? Está falando de Jesus Cristo. Você acredita? Ah, é mesmo. E é isso. Quando você lê as Escrituras, você começa a ver que a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Você vai lendo, lendo, você vai ver. A Bíblia está falando de Jesus. Eu estou crendo em Jesus. Amém? Eu estou crendo em Jesus. Eu estou vendo aqui, está falando de Jesus. Eu estou crendo em Jesus. Então, o que, que aconteceu? Essa lei, ela foi importante na nossa vida? Ela é importante na nossa vida? É porque a lei nos leva... A lei nos traz aqui. Eu acredito em Jesus Cristo ali. E isso vem para cá. Então, quando nós estamos falando, pregando, nós estamos pregando a palavra, nós estamos pregando o Evangelho. O Evangelho foi pregado lá para Abraão. Nós estamos pregando Cristo, falando de Jesus Cristo. Você não crê, meu irmão, não é no que está escrito, é em Jesus Cristo. Amém? Então, Gálatas, capítulo 3, versículo. De maneira que a lei, versículo 24. Versículo 23. Versículo 23. Mas antes que viesse a... Mas antes que viesse a
antes fé... que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar.
Então, presta atenção. Eu não podia crer em Jesus, ninguém nunca falou nada de Jesus para mim. Eu não podia crer em Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo era um santo. Era um santo, igual São Pedro, São Paulo, São Sebastião. Para mim, Jesus era um santo, igual... os outros. Assim que eu fui criado, né, na igreja católica, ali na religião dos meus pais, e eu fui criado, para mim Jesus era um santo, um Nosso Senhor dos Pastos, Nosso Senhor do Bonfim, Nosso Senhor do não sei o que, tá? Para mim era um santo, Paulo João. Igual os outros. Mas aí, quando eu fui examinar as Escrituras, examinar a lei, eu entendi que Jesus não era só um santo. Eu fui entender que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Deus. Amém? Então, lê de novo. Essa fé que me salvou. Presta atenção, eu tenho várias fezes. Você pode ter fé para isso, fé para aquilo, fé para aquilo. Você fala assim, a minha fé não serve. Né? Essa não é a fé que vence o mundo. Você tem fé para uma coisa, mas não tem fé para outra. Eu precisava da fé que iria me salvar, que era a fé em Jesus Cristo. Essa fé estava ali incubada, guardada. Eu fiquei guardado ali, até que me viesse a fé. Vê no versículo 23 aí. Lê no versículo 23.
Mas antes que a fé viesse,
que
estávamos...
Fé? Que fé? Que ia me salvar. Mas eu não acreditava no santo, São Sebastião. Eu não acreditava em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Acreditava. Eu fui muitas vezes lá em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro molhar o algodão lá na água, lá no Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e passar no meu rosto que estava com pênfigo. Pênfigo. Estava lá, ué, condenado. Eu era uma criança, era um menino, pegava o algodão com água ali, água benta, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu saía daqui da Nova Vila e em Campinas, toda quinta-feira, para a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu acreditava ou não acreditava? Mas aquela fé não era a fé que iria me salvar. A fé que iria me salvar estava ainda escondida. Entenderam? Deu para entender? Deu para entender, irmã? A fé que iria me salvar estava guardada, incubada. Mas eu tinha fé? Tinha. Ué, quem que me levava lá em Campinas? A minha fé. Quem me fazia chegar lá sozinho, pegar o algodão, molhar, passar no rosto? Quem? A minha fé. Tudo que você faz é assim. Agora, tem uma fé. É. Que é essa fé que vai te salvar. Então, essa é a fé que vence o mundo. A fé em Jesus Cristo. Mas se ninguém falar de Jesus Cristo para você, como é que você vai acreditar? Amém? Mas, antes que a fé viesse, qual fé? A fé queria me salvar. Estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que um dia viria. Eu estava ali. E Deus via eu indo e passando o negócio no. Deus via o meu esforço. Deus via que eu acreditava em tudo quanto é coisa. Deus via que a minha fé era boa, que eu acreditava em tudo. Você falava, eu acreditava. Eu fui no. Já fui em centro espírita, já fui não sei o quê, já vi já fazer o diabo. E isso é sinal que eu tenho facilidade para crer. Terra boa, Paulo Júnior, terra boa. Pronto. Crê em tudo, acredita em tudo. O maior idiota do mundo. Né? Acredita em tudo. Deus falou, olha, vou botar minha semente ali, uai. Vou botar minha semente ali. Mas tem caboclo que é duro. Não acredita em nada. Ateu. Duro. Ele não acredita nada, nada. Ele é duro. Tá? Tem caboclo que é pura pedra. Então você não vai pôr semente ali que não vai dar nada. Eu vou botar minha semente ali. Ali vai dar certo. Porque, né? E pronto. Encaixou na minha vida, Ramiro. Encaixou na minha vida assim com gosto de gás. Era o que eu queria. Era o que eu queria, eu não queria mais nada. Era o que eu queria. Pronto. Então, alguém falou de Jesus Cristo para mim. As Escrituras revelou Jesus Cristo para mim. E assim por diante. E eu passei a crer em Pronto. Por que, que eu estou aqui nesse caminho? Eu creio em Jesus. Todas as pessoas que estão aqui, elas acreditam em Jesus. Acredita em Jesus. Nós falamos agora, né, eu vou repetir. Se Jesus Cristo não voltar, se nós não ressuscitarmos, se não tiver vida eterna, se não tiver reino de Deus, se Jesus não ressuscitou, então, Paulo Júnior, acabou. Porque nós estamos acreditando nisso. Nós estamos apressando a vinda de Deus. Senhor, vem. Senhor, vem. Que dia que o Senhor vem? Que dia que o Senhor vai fazer? Que dia que o Senhor vai botar fogo no mundo? Que dia que o Senhor vai... Tá, Senhor, vem, vem rápido. Demora não. Nós estamos apressando a vinda de Deus. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é Jesus Cristo. Amém? Essa é a fé que faz você não ir na boate. Essa é a fé que faz você não roubar. Essa é a fé que faz com que você não minta. Essa é a fé que faz com que você não prostitua, não adultere. Essa é a fé que faz de você um filho de Deus. Essa é a fé que tira os nossos pecados. Faz você ser feliz. Faz você ser uma pessoa abençoada. Porque tudo está onde? Amém. Aí você cumpre a lei. A fé que te salva, te abençoa. A fé que te salva diz, olha, vocês serão abençoados. E o que é uma pessoa abençoada? Feliz. Então, mas você é feliz só com uma mulher? E essa mulher ainda não gosta de você, você, e mesmo assim você é feliz. Nossa. Faz tudo para ela. Sou feliz. Não, né, não estou falando de mim, não. Eu estou só dando exemplo. Amém, gente? É. Você entendeu? Aí a pessoa, mas você está louco. Você, não, você podia estar lá não sei aonde, você, né? Amém, gente? E você é feliz? E você deita e dorme, você não tem problema? Como é que você pode ser feliz? Porque você crê. Você é abençoado. A pessoa abençoada é uma pessoa feliz. Amém, gente? Ah, mas ele é seu inimigo. Mas por incrível que pareça, eu não tenho como inimigo. Eu não tenho. Não briga com ninguém, não se indispõe com ninguém. Tá? A Bíblia diz, tudo crê. Tudo crê. É que é? Tudo suporta. Tudo crê. É um idiota. Acredita em tudo. Não é não? Que coisa boa. Onde é que está escrito isso? Tudo crê, tudo suporta. Hã? Não tem fé mais boa. Hã? Amém? Né, Raquel? Não é não? É isso que traz para nós, Ramiro, a força, a alegria de viver, sabe, que faz você louvar a Deus, que faz você levantar e falar, eu vou à casa do Senhor. Vou ouvir o que, que Deus tem para falar hoje. Eu quero ouvir a Deus. Porque a minha alegria. Jesus disse, olha, A minha comida, é fazer a vontade de Deus. Então, para ele, ele era uma pessoa feliz, porque estava fazendo aquilo que gostava. Você é infeliz quando você faz aquilo que você não gosta. Então, quando a pessoa vem aqui obrigado, caquara feia, aqui tá, isso aborrece até eu, imagina Deus. A pessoa não, então vai para o inferno, não vem para cá não. Entendeu? Vai para onde você gosta. Aonde você se sente feliz. Não é não? Por que você vem aqui, Amandinha? Você gosta? Ou porque... Hã? Não tem saída. Não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir, né, mano? Aí, aí não tem outra solução, você tem que vir. Não é diferente? Não é diferente? Por isso que às vezes eu saio de casa, eu não chamo, não chamava os meninos, não chamava... Chamei durante um certo tempo, orientei durante ela. A partir do momento que a pessoa entende, aí não adianta você obrigar. A gente esforça com os filhos até um certo ponto. Entendeu? Entendeu? Você agora, como é que seu pai, sua mãe vai dizer para você o que você faz? Você é casado? Já tem, já sabe o que, né? 1 Coríntios 13? Lê, por favor.
A caridade.
É. A caridade, sabe o que é caridade? É um amor, mas é um amor diferente. A caridade não é um amor, porque se fosse amor, não estava escrito caridade. Estava escrito amor, né? A caridade é um amor diferente. É caridade. Né? É diferente. Mas para você entender melhor, é um amor de Deus. Então você, por exemplo, o amor do homem não é caridoso, o homem não é caridoso. Mas o amor de Deus. Então a gente chama caridade, assim, para entender melhor, como sendo o amor de Deus. É um amor diferente. Então não é, na verdade não é amor, chama caridade. É uma forma de você aceitar tudo, entendeu? Suportar tudo. É uma forma de você... assimilar a tudo, de você entender tudo, isso é o amor de Deus. É o amor, ele entende a pessoa, só dele olhar para a pessoa, ele já entende a pessoa. Ele suporta tudo, ele aguenta tudo, ele entende tudo. Então isso é uma coisa assim que vai além do nosso pensamento. É só Deus mesmo. Então, isso chama-se caridade. Certo? Que é, a gente fala também, que é o amor de Deus. Vai lá. A caridade...
A caridade é sofredora, é benigna.
É o quê? Sofredora. Amém? Você sofre, mas não sofre, porque sofrer aborrecido, você está preso lá, você não está sofrendo? Não está sofrendo? Mas se você está preso, justamente você fica aborrecido. E se formos nós que fomos presos injustamente, nós vamos ficar felizes lá. Se você for preso injustamente, Mateus, você não vai ficar aborrecido lá na cadeia. Vai ficar feliz. Se você for um caridoso, se você tiver o amor de Deus, se você for um filho de Deus, você não vai ficar contrariado. Porque você tem a caridade. A caridade tudo suporta. É uma coisa assim inexplicável. Inexplicável. Você não... Mas você não está achando ruim? Não, não estou. Sinceramente, não estou. Estou feliz aqui. Satisfeito. Bem? Era tudo que eu queria, era ficar preso. Tudo que eu queria era ficar preso. Mas eu não queria ficar preso porque eu matei, porque eu roubei. Eu, sinceramente, eu gostaria de ficar preso. Mas não porque eu matei, roubei, fiz alguma coisa que não devia fazer. Aí não dá, aí eu não vou, aí eu vou ficar triste lá. Porque, oh, meu Deus, por que, que eu fui matar, né? Por que, que eu fui roubar? Aí eu vou ficar triste. Mas se eu for preso injustamente, eu vou ficar feliz. Que coisa, hein? Dá para entender isso ou não, gente? Dá não, né? Hã? Mas isso funciona para mim. Para mim. Para o mundo, não. Se ele for preso injustamente, ele vira disso. Isso funciona para... quem está aqui. Porque ele tem o amor de Deus, ele tem a caridade nele. Ele tem, ele não ama como ama uma pessoa qualquer. Ele ama como Deus ama. Porque o mundo ama. O mundo, você faz bem para ele, ele faz bem para você, você fica trocando, sabe? É assim, esse é o amor do mundo. O amor do mundo interesseiro, o amor do mundo como é que chama? É assim. Interesse, que visa o seu próprio interesse. Esse amor é o amor do mundo. Você dá, eu te dou. Você me dá, eu te dou. Se você me der, eu te dou. Entendeu? Se você fizer para mim, eu faço para você. Então, se você ficar bonzinho para mim, eu vou ficar bonzinho para você. Esse é o amor do mundo. Mas a caridade, não. A caridade, não. Não interessa o que você faz para mim. Eu faço para você. Eu tenho prazer em fazer isso. Não pode ser. Não pode ser um amor humano. Não pode ser uma coisa humana. Eu tenho prazer em fazer isso. Ah, mas as pessoas não ligam para você, faz de você um besta, etc. Mas é isso que eu quero. Hã? Eu sinto bem. Sinto bem. Realizado, feliz. Senão, não funciona. Paulo fala assim, se eu não sou perseguido, como é que é? Como é que ele fala? Se eu não sou perseguido? Hã? Como é que é, Carmen? Se eu não prego o evangelho, por que então eu sou perseguido? Então ele tinha a perseguição como sendo uma prova de que ele estava certo. A prova de que eu estou certo é que eu sou perseguido. Então você não fica feliz? Hã? Então, por que que então eu sou perseguido? Se eu não estou fazendo bem? Se eu estou fazendo bem, então eu sou perseguido. E se eu sou perseguido, eu fico feliz, fico satisfeito. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo o certo. O meu está lembrando aqui que nós falamos ontem, né, que a gente pensa que o diabo não sabe, né, que a gente é filho de Deus. O diabo sabe. Bom, deu para entender, gente? Vocês vão sair daqui mais confusos, graças a Deus, amém? Mas é bom para poder mexer com a sua fé, né? voltar a mexer com a sua fé. Então, para finalizar, naquele tempo havia uma figura chamada Aio. Essa figura, ele era uma pessoa de confiança do rei, que pegava o filho do rei e levava para ser para o professor. Naquele tempo não tinha escola, tinha o mestre. Então não tinha colégio, essas coisas não. Pegava quem podia, quem tivesse posse, pegava o filho e levava lá no mestre, para o mestre educar. Essa pessoa que levava o filho e trazia o filho, chamava Aio. Era um funcionário, um servo, empregado. Pegava o filho do rei, filho das pessoas importantes, tal, levava lá no mestre e trazia. Então o Aio levava e o Aio trazia. O Aio levava e o Aio trazia. A Bíblia diz aqui, onde é que está? Versículo? Versículo 24. A lei, de maneira que a lei nos serviu de Aio, para nos levar a Cristo. Então, nós éramos pequenos, nós éramos pequenininhos, nós não conhecíamos Jesus. Quem foi que nos levou até Jesus? Onde foi que nós descobrimos Jesus? Nas Escrituras. Nas Escrituras, nos profetas, nas cartas, nos evangelhos. Nós descobrimos. Porque Jesus não escreveu nada. Mas tudo que foi escrito, gente, foi para nos levar até Jesus. A hora que você achou Jesus, não precisa mais nada. Eu não preciso mais. Eu cresci, eu não preciso mais de Aio para me levar e trazer. Agora eu preciso só de uma coisa, Jesus Cristo. Então quem que eu prego? A lei ou Jesus Cristo? Eu estimulo você a acreditar em Jesus Cristo ou na lei? Pronto. Amém? Nós usamos a lei. Paulo. Nós usamos a lei para levar você até Jesus Cristo. A hora que você creu em Jesus Cristo, pode soltar você. Você achou Jesus, encontrei Jesus. Agora pode soltar você. Aí você vai falar com ele. Gente, Jesus Cristo é Deus. A hora que você encontra com Deus e fala com Deus, você precisa de alguma coisa mais? Você precisa da ajuda de alguém mais? A partir do momento que você chegou no Senhor, chegou em Deus, conversa com Deus. Amém? O nosso esforço aqui é para levar a igreja até onde? Até Deus. Nós usamos a lei. Ela nos serve de aio. Nós usamos a lei. Mas a hora que você, realmente, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não mais tenho dúvida. Olha, eu falo com ele. Eu converso com ele. Você precisa mais do quê? Amém? Amém. Deus falou com a gente, ajudou? Ajudou? Tá bom. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né? Que hoje, onde se comemora, né, o Dia das Mães, pessoas possam entender que mais importante do que a nossa própria mãe é Jesus. Que realmente o que pode fazer a nossa mãe feliz, nossa mãe alegre, mais do que qualquer coisa, é o maior presente que nós podemos dar a ela. É o conhecimento de Deus, é a fé, é conversarmos sobre Deus, falarmos com ela sobre esse Senhor que pode nos levar ao céu, porque nós cremos na existência desse reino, nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição dos mortos, e é por isso que nós nos esforçamos, por isso que nós fazemos tudo para ganhar Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que essa fé nos ajude a vencer o mundo. Que essa fé nos guarde do mal, nos livre do mal e nos leve até Deus. Nós estamos aproximando cada dia mais do altar onde o Senhor está, do trono onde o Senhor está. Fala conosco, Pai. Não retire de nós, não se alongue de nós, não retire de nós teu Espírito. Cada dia mais nós sejamos convencidos da importância de conhecermos a Deus, ou sermos conhecidos por Deus. Chegue perto de cada um de nós, estenda tua mão. Não retire de nós, teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo. Que esse dia seja mais um dia de vitória, seja mais um dia onde nós nos aproximamos mais de Deus, onde nós caminhamos. Chegamos mais perto de Deus. Que importância, então, é conhecermos a Deus. Obrigado, Pai, pela reunião, né? Porque se o Senhor nos reuniu, foi para falar conosco, foi para nos abençoar mais ainda. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Riquezas não vi, vida aqui.
Deus abençoe, tenham todos um bom dia.